Espero que todos estão bem, passaram o Shabbat bem. Eu falei hoje para vocês, para alguns que estavam aqui, que as próximas parshiot na Torá é Balotra, é Shlach, é Korach, é Chukat, é Balak. São parshiot muito interessante e de algum modo a gente aprende muito sobre o ser humano, a fraqueza do ser humano, a parte escura do ser humano, isso que o ser humano não para de reclamar. Eu já trouxe aqui para vocês uma vez que da toda a criação do mundo, a criatura que foi mais polêmica foi o ser humano. Hashem não teve dúvida de criar o céu, a terra, as plantas, as behemot, não teve nenhuma dúvida. Quando Hashem foi criar o ser humano, aí começou lá em cima, fala o Midrash, que lá em cima tinha Malachim que fala, não cria o ser humano. O ser humano é falso. O ser humano é Baal Machloket, não para de brigar. E outros anjos falaram para Hashem, cria sim o ser humano, ele faz chesed, ele faz zaká. Mas era polêmico, foi muito polêmico, até que Hashem decidiu que vai criar o ser humano e criou o ser humano. O ser humano é um ser muito polêmico, e nessas parshiot a gente vê, tem que entender, tem várias explicações. Eu quero ir com o meu caminho, que eu vou sempre nessas parshiot, que é para a gente aprender. Vamos começar agora de Parashat Baalotcha. Parashat Baalotcha, a Torá conta, eu vou ler com vocês aqui, alguns psukim. Vayehi ha'am kemitonenim. Mitonenim quer dizer, Abotai, reclamões, eu acho que se fala em português, mais ou menos, reclamões. Rabosnei Hashem. E ficaram reclamando. A Torá não fala o que que reclamaram, mas reclamaram. Vaishma Hashem, Hashem ouviu, vaihar apô, Hashem ficou bravo. Vativar bam esh, Hashem, vatochal bikzeh amachane, Hashem fez um incêndio e queimou lá no canto da machane. Fala a Torá, vaitzak ha'am el Moshe, o povo rezou, gritou com Moshe, vaitpalel Moshe Hashem, vatishkaesh. Moshe Rabbeinu rezou para Hashem e parou o fogo. Vaikra Hashem amakom ahu Taveira. E Hashem, Moshe Rabbeinu deu o nome desse lugar, Taveira, porque que Barabam, eis Hashem, que tinha lá fogo. Continua a Torá falando, Vassafsu, Hashem Kirbo, Itavu, Tavá. Começou com o povão aí, começaram a querer Tavô, Tavô quer dizer desejos materiais. Vayashuvu, vayivku, gam bnei Israel. Eles choraram. Vayomru, mi achilei no basar. Quem vai dar para a gente carne? Quem vai dar para a gente carne? Queriam carne. Eles queriam carne. Zaharnu et adagá. Eles falaram. Nós lembramos do peixe. Ashenuchal b'mitzrayim. Que comemos em Mitzrayim. Chinam. Et hakishuim, abóbora, melancia, avatichim, chatzir, betzalim, as cebolinhas, os alhos. Ve'atá, e agora, nafsheinu yeveishá. Nós estamos secos, en kol, não temos nada. Bilti elaman einenu. Nós só temos man, o tempo todo man. Né? No deserto, eles tinham man, que Hashem deu para ele nos 40 anos no deserto. E eles estão reclamando, só mano, o tempo todo mano, não temos carne, não temos peixe, não temos melancia, não temos. Fala a Torá, Haman Kizra Gadu Veno Kein Abdolach. Fala, explica o Rashi Pshat no Passug. A Torá está falando aqui, olha o que eles estão reclamando. O man era uma coisa tão gostosa, bonita, era muito apetitoso o man, vocês sabem? Era uma bola branca, redonda. Brilhava como um diamante, Kein Abdolach, Shatuam, Blaktuv, Tachanu, Berechaim. Fala a Torá, a pessoa pegava o man e pensava: eu quero que esse man tenha gosto de steak. Tinha gosto de steak. Eu quero que esse man tenha gosto de uma pizza. Uma pizza. Eu quero que se mantenha a gosto de sorvete. Sorvete, chocolate, flocos. O que que eles pensavam tinha? Fala a Torá. O que que eles estavam reclamando? Ah, olha como é humano, explica a Torá. Olha como é humano. E vamos parar aqui, Rabotá. E aqui perguntam, todos Balei Mussar perguntam. Qual que é a explicação mesmo? Qual a explicação? Eles tinham tudo o que eles queriam. Eles tinham um man, qualquer Baltavá desejaria ter um man. O man tinha todos os gostos. O que eles queriam? Tinha todos os gostos. Então, qual a reclamação? Eles querem carne. Mas tem carne. Pensa no man, quando você vai comer o man, em carne, vai ter carne. Não, eles querem peixe. Quer peixe? Pensa em peixe. Por que eles estavam reclamando? O que eles estavam reclamando? Isso pergunta todos para almoçar. Não dá para entender, Abotá, esse psukim. Não dá para entender. Pshata Pashut, como que os Yehudim reclamaram de barriga cheia, que tinha tudo, não faltava nada para eles. Então, olha só, Abotá. Tem várias explicações hassídicas, outras explicações bonitas também. Não dá para falar tudo. Eu quero falar para vocês duas explicações. Uma que uma vez eu vi num livro, e outra que é a minha explicação que eu tenho para todas essas parshiot. Primeiro eu vou falar para vocês da explicação que vi num livro uma vez. Ele falou um pensamento interessante. Ele falou o seguinte. A gente hoje, nós, quando é carne, nós temos carne. Então a gente come a nossa carne, o nosso steak, o nosso bife, o nosso schnitzel. A gente come e a gente fica satisfeito com o bife, com a carne. A gente tem pizza, tem uma pizza, a gente encomenda a pizza, chega a pizza, e a gente come a pizza e satisfaz. Muito bem. No tempo do man, não era nem pizza, e nem carne, nem peixe. Era man. Só que o quê? A pessoa sempre pensava, agora eu quero que isso tenha gosto de carne. Muito bem. Mas daí, falou aquele livro, a pessoa ela comia a carne, o man, que tinha gosto de carne, e logo depois se arrependia. Ela sabe que ela poderia escolher. Ela pode escolher carne, pode escolher pizza. O que ela quer, ela pode escolher no mano. Então, sempre a pessoa se arrependia que ela escolheu isso e não escolheu aquilo. A pessoa sentia que ela está perdendo alguma coisa. Quando a gente tem uma comida, se é a carne, é a carne. Eu comi a carne, tá bom. Próximo dia, eu como peixe. O que eu como, eu tenho. O que eu tenho, eu como. No man, eles tinham man. O que eles pensavam? Aí ia ser o gosto. Então, cada um ficava o tempo todo, pensava em uma coisa, depois que comia, aí falava, ai, pena que eu pensei nisso e não pensei em outra coisa. Ela ficava o tempo todo se arrependendo. Me lembro que uma vez um aluno de Shiva falou para mim que quando tinha... Quando eu era jovem, então, tinha a televisão, tinha alguns canais na televisão e pronto, acabou. Não tinha centenas de canais, né? Então, a pessoa via um filme, via alguma coisa, pronto, ela viu o filme, ela ficou contente com o filme e pronto, acabou. Né? Últimos anos, com centenas de canais de televisão, então, um aluno da Shiva me falou uma vez que sempre quando ele vê um filme, ele fica pensando, ai, tem outro filme lá e ele não curte, porque ele sabe que ele pode ver um outro filme também. A mesma coisa era no Man, no Midbar também. A pessoa ela fica pensando, eu vou escolher steak. Ela ia comer steak e ela pensava, ah, mas pena que eu não peguei peixe, pena que eu não... Então, isso não era legal. Então, aquele livro que dá essa explicação, ele fala que isso que é o pshat no Pasuk. Zaharnu et adagá, a gente se lembra do peixe que tinha no Egito. No Egito era peixe, não era que eles pensavam em peixe, era peixe. Então, isso que eles estavam com saudades de curtir a coisa e não ficar pensando, pena que eu não escolhi outra coisa, né? Então, isso que eles estavam com saudades. É verdade que o man podia ter todos os gostos, mas acabava a pessoa se arrependendo porque ela sabia que ela podia escolher outra coisa. Então, por isso eles estavam reclamando e por isso que eles falaram, a gente quer o peixe, quer a carne, mas não gosto de carne, gosto de peixe. O peixe e a carne mesmo. É um chá bonito, entra no Pasuk e a lógica tem lógica mesmo. Assim, A gente sabe que é assim mesmo, né? Quando a pessoa ela escolhe, então, ela vai no restaurante, por exemplo, né? Assim que é, a pessoa ela fala que ela pode escolher algumas coisas. Quando ela tá, quando dão para ela comida, ela come e pronto, acabou, não tem história. Ela não podia escolher. Quando ela fica podendo escolher o tempo todo, ela sempre fica. Pode ser que é essa a explicação aqui. Mas, Rabotai, eu quero falar para vocês a minha explicação, que eu sempre falo para meus alunos aqui nessas Parshiot. Eu acho que é, de novo, é difícil de falar de pessoas grandes. Aqui no Chumash, eram pessoas grandes que receberam a Torá. É chamado Dordeá, a geração de sabedoria. Mas a Torá foi dada para nós aprendermos, para nós, das Parshiot, do Chumash, Urashi, é para nós aprendermos. E o que, que eu tiro dessas Parshiot, eu vou falar para vocês. Rabotai, o ser humano é um ser infeliz. O ser humano é um ser infeliz. Nunca está contente. Você pode dar para ele não só man, pode dar carne, pode dar peixe, pode dar o que, que você quer. Ele nunca vai estar feliz. Eu quero, não sei se eu já falei para vocês uma vez, tem um chá do Rav Dessler muito bom, que todos vocês têm que saber isso. Ele fala Pshat Mishnah, Akina Vatava Vakavod Motzin et Adam Minaolam. Kina é inveja, Tava são os desejos materiais, prazeres materiais. Kavod é ir atrás de Kavod, Motzin et Adam Minaolam, tira o homem do mundo. Assim fala Mishnah em Pirkei Avot. Tem várias explicações, nas próximas semanas eu vou falar todas elas. Tá? Hoje à noite eu vou usar uma explicação, que é do Rav Dessler. O Rav Dessler fala um chá muito bom aqui, muito bonito. Prestem atenção no que ele fala. Ele fala assim, a priori, dá para fazer uma pergunta para Hashem, questionar Hashem. Hashem fez esse mundo tão maravilhoso, tão perfeito, o mundo. Hashem fez esse ser humano tão perfeito, Rabotai, o ser humano, fisicamente, tão perfeito, o corpo do ser humano, com perfeição incrível, as pernas, os braços, os olhos, a cabeça. Uma vez, se vocês vão ver no Chovot HaLevavot, Shara Abchina, como ele traz lá, como cada coisa é perfeita no corpo da pessoa. É incrível, incrível como Hashem fez o ser humano. Só que Hashem falhou, entre aspas, em uma coisa. O ser humano é um ser infeliz. Um ser que nunca está contente. Nunca está contente. Então Hashem falhou. Hashem falhou. O ser humano é perfeito mesmo, no sentido de físico dele e tudo. Mas ele tem um defeito muito grande. Ele nunca está contente. Então Hashem falhou? Pergunta o Rav Dessler. Fala o Rav Dessler, não, não. Errado. Fala o Rav Dessler o seguinte, Hashem criou esse mundo, que esse mundo, potencialmente, o ser humano pode estar feliz. Tem jeito como estar feliz. Assim fala o Rav Dessler. Hashem criou o ser humano e o mundo inteiro, que potencialmente ele pode, sim, ser um ser feliz, sim. Só que o quê? Tem três coisas que atrapalham o ser humano, a felicidade do ser humano. Três coisas, falou Rav Dessler. Kiná, a pessoa tem inveja do outro. Se a pessoa não tivesse inveja do outro, estaria, o Mesilat Yesharim traz no Perek Yud Alef, no livro dele, que se a pessoa não tivesse inveja do outro, ele moraria num apartamento como, que cobre ele, que fecha tudo. Ele vestiria uma roupa, qualquer roupa, não tem que ser de marca, não tem que ser cara. Ele faria, ele comeria, o que satisfaz, não procuraria comida chique, comida... Só que a inveja da pessoa, isso faz com que a pessoa, não, se meu amigo tem um apartamento tão bonito, também preciso ter. É na subconsciência, claro, né? Se meu amigo tem uma vai vestido tão bonito, também preciso ir, marca, etc. Então, a inveja faz a pessoa nunca estar feliz. Tavá, as tavot, fala o Rav Dessler também, a pessoa sempre quer mais tavot, tira a atrapalha a felicidade da pessoa. E kavot também, a pessoa quer kavot, ela procura kavot e ela não tem o kavot que ela quer, muitas vezes, e acaba não tendo feliz. Essas três coisas atrapalham a felicidade da pessoa, mas o mundo é potencialmente um mundo, fala o Rav Dessler, que dá para a pessoa ser feliz. A pessoa tem que trabalhar nessas três coisas, trabalhar na Kiná, na Tavá e na Kavot, com Mussar, com Torá, daqui a pouco vamos ver. E através disso a pessoa consegue ser feliz, sim, porque o mundo é um mundo que potencialmente o ser humano pode ser feliz, sim. Falou o Rav Dessler, isso que é o Pshat na Mishnah, a Kiná, a Tavá, a Kavot, essas três coisas, Motziin et Adam mina olam, tira o homem do mundo. De que mundo? Do mundo feliz. O mundo feliz que Hashem criou, que potencialmente o ser humano pode ser feliz nesse mundo, essas três coisas atrapalham a felicidade, não deixam a pessoa estar feliz. Isso que é o Pshad, Motziin et Adam mina olam. E isso todo mundo tem que saber. Não adianta. O ser humano tem isso dentro dele, assim que Hashem criou a gente, para trabalhar. E isso que atrapalha a felicidade. Isso que faz que a pessoa nunca está feliz. Nós perguntamos, Rabotai, o que eles estavam reclamando? O que estavam reclamando? A resposta era, Rabotai, o ser humano sempre reclama. O ser humano, mesmo que ele tenha as coisas, ele reclama também. Tem isso, ele quer aquilo. O ser humano é assim. Porque ele tem essas tavot, ele tem essas partes, tem essa kavod, essas tavod, o kiná. Então ele sempre vai reclamar, ele nunca vai estar satisfeito, o ser humano. Ele sempre vai reclamar. E por que, Rabotai? Porque a parte material da pessoa, não adianta, não dá para fazer o ser humano feliz. Vamos ver daqui a pouco melhor isso. O ser humano sempre é assim. Ele nunca vai estar satisfeito. E não é porque é erro de Hashem, fala o Rav Dessler, Hashem falhou com o ser humano. Esse é o nosso trabalho, Rabotai. O nosso trabalho, para vocês saberem, o ser humano, é a pessoa ficar feliz. A felicidade não vem de fora. Não vem se eu vou ter o cavô, se eu vou ter a tavá, se eu vou ter... Não vai. A felicidade é a pessoa tem que se fazer feliz, trabalhar para ela ser feliz. Vocês sabem, eu quero contar para vocês uma coisa muito interessante. Uma vez um jovem me perguntou uma pergunta... que eu gostei muito da pergunta. Esses jovens, eles têm às vezes... Me perguntou assim, um jovem, Rabino, por que que quando a pessoa tem 20 anos, ela está cheia de garra, cheia de empolgação, cheia alegre, tá com toda a força, tá para a vida, né? Tá toda feliz? E essa mesma pessoa a gente encontra com 40 anos, ela já está mais assim, não está tão empolgada, não está tão feliz, já está mais assim, calma, mais triste, mas não está tão... Aquela empolgação que ela tinha com 20 anos, já com 40 anos, já sumiu, não é aquela mesma pessoa. Por que isso? Me perguntou um jovem. E eu vi que esse jovem quer falar uma resposta. Ele perguntou para falar uma resposta dele. Então eu falei para ele, você tem uma resposta para essa pergunta? Ele falou, ele tem. Então fala a resposta. Então ele me falou assim, que ele acha que o jovem de 20 anos, ele está no começo da vida dele, ele tem certeza que ele vai ser milionário, ele vai ter uma casa linda, apartamento lindo, ele vai ter uma esposa, a mulher mais bonita, e ele, então ele está todo empolgado, looking forward, para poder chegar para isso. E ele chega aos 40 anos, a casa dele não é tão grande, tão bonita, não ficou aquele milionário que ele achou que ele vai ficar, e a esposa dele também não é a mulher mais bonita, me falou o jovem. Então ele já, aquela empolgação que ele tinha, que ele vai chegar para isso, ele já não tem mais. Essa foi a resposta do menino. Então eu falei para o menino, errado, a tua resposta está errada. E falei para ele, vou te falar a resposta certa para essa pergunta. Porque tem aqueles meninos, falei para ele, que com 40 anos, eles sim viraram milionários, eles sim têm uma casa linda, e sim têm uma esposa linda. E mesmo assim, eles perderam a empolgação. Então não é por causa disso, como você falou. A resposta certa é, porque com 20 anos, o jovem acha que se ele vai ter aquela esposa linda, vai ser milionário. E vai ter a casa linda, ele vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Então ele está empolgado, ele um dia vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Chega aos 40 anos, ele vê que ele é milionário, que ele tem uma casa muito bonita e tem uma esposa linda, ele ainda não é feliz. Ainda não é feliz. Por isso que ele perde a empolgação. Porque ele vê que não é isso que traz a felicidade da pessoa. Rabotai, a felicidade da pessoa é junto à pessoa que ela aposta na vida gashmi dela, na vida material dela, ela nunca vai estar feliz. O lamazê é frustrante. O lamazê é frustrante. Aquele jovem achou que ele vai ser aquela pessoa lá nos 40 anos, ele vai ser feliz. Ele não era feliz, não foi, não ficou feliz. Não é isso que faz só feliz. A gente tem que ter, junto com o Ruhaniyut, junto, aquela mistura junto de Gashmiut junto com o Ruhaniyut. A pessoa tem essa mistura, Ruhaniyut junto com Gashmiut, faz a pessoa ficar feliz, sim. Vocês sabem que o Rabbi Ruhem, ele traz em nome, se eu não me engano, de Aristóteles. Que Aristóteles falou uma vez, por que que a gente vê que aquele que dá tzedakah, ele sente mais prazer, fica mais feliz, do que a pessoa que recebe tzedakah? O pobre que recebe tzedakah está feliz. Mas o rico que ajudou o pobre, ele está mais feliz ainda. Por quê? Falou o Rebbe Ruhem em nome do Aristóteles, se eu não me engano. Porque o rico, o pobre, está recebendo uma coisa material, o dinheiro. O rico está fazendo uma coisa espiritual, está dando tzedakah, está ajudando o outro. Espiritual tem muito mais força para fazer a pessoa feliz do que material. Não adianta. A pessoa tem que ter o lado espiritual dela, o lado de Torá dela, para poder, junto com o gasto, claro, sem material não dá para viver. Nós precisamos do material, precisamos da carne e do peixe. Mas a pessoa apostar a vida dela na carne e no peixe, é um exemplo, né? Na casa, no dinheiro, ela vai se frustrar muito, porque isso não traz a felicidade. Não traz a felicidade. Isso, para mim, é a resposta, Rabotai, para essa pergunta que eu perguntei para vocês. Como, reclamaram de quê? O ser humano reclama. O ser humano nunca está contente. Mas ele já teve man. O man tinha gosto de tudo. Verdade, tinha gosto de tudo. Mesmo assim, eles reclamavam que eles não estavam contentes. Não estavam contentes. Eles queriam, tinha carne, eles queriam peixe, queriam como... Talvez até também parecido com a primeira resposta, mas não porque... Mesmo quando a pessoa tem carne, tem peixe, ela também vai reclamar. Ela vai reclamar. Isso é o ser humano. E a Torá está trazendo essa história para a gente saber isso. Que é isso que é o ser humano. O ser humano, se não tem Torá... A gente falou hoje no almoço, quem estava, que o ser humano, que os Yehudim, eles fugiram de Har Sinai. Fugiram de Har Sinai. Não queriam Torá. Não queriam, assim está escrito. É difícil falar isso, mas assim que o Midrash ele traz, vai sumi Har Hashem, Ketinok aboreach mi beta sefer. Eles fugiram. Então não tinha Torá. Eles apostaram na gashmiut, na carne, no peixe. Apostaram nisso. É frustrante. É frustrante. Não satisfaz. Não faz a pessoa feliz. E a pessoa reclama. É a pessoa. Ela nunca está feliz por causa disso. Porque só o material, uma pessoa que junto está misturado o ruhaniut com gashmiut, é outra coisa. É outra coisa. Isso tem sim a força, Rabotai, de satisfazer a pessoa, fazer a pessoa feliz, ela ficar bem, junto. Torá com Gashmiut junto. Mas se apostar só no Gashmiut, como parecia que eles queriam, isso não dá. Então, eles estavam com saudades do peixe, da carne. Não adianta. Vocês podem ter peixe, podem ter carne, vocês também não vão estar felizes. Não adianta. Isso é o ser humano. Mais uma coisa que eu quero que vocês saibam. Importante também, como que a pessoa pode sim estar feliz, mesmo na parte material, tá? Eu costumo falar que uma das midot mais importantes que a pessoa tem que trabalhar sobre si, se não a mais importante, tá? É a pessoa saber valorizar o que ela tem. Não adianta. Um dos problemas do ser humano é que o ser humano não sabe valorizar o que ele tem. E por isso ele fica reclamando sempre. Fica reclamando sempre. Reclamando, reclamando. Isso não está bom, isso não está bom. Ele só valoriza o que ele não tem. O que ele tem, ele não valoriza. Isso é o ser humano. Infelizmente, se o ser humano valorizasse o que ele tem, ele não reclamaria, estaria contente, estaria feliz com o material também, com gastos também. Eu quero falar para vocês uma Gemará, com uma mensagem muito forte, muito forte. A Gemará é famosa, eu acho que muitos aqui já devem ter ouvido a história. Todo mundo ouviu que Reb Akiva casou com a filha de Kalba Savua, Rachel, né? Reb Akiva, ele era um amaretz, não sabia nada, tinha 40 anos, mas Rachel, a filha de Kalba Savua, viu nele que ele é uma pessoa com potencial e quis casar com ele. Quis casar com ele. E aí o pai dela, o pai de Rachel, era muito contra esse casamento, contra esse shidduch. Era muito rico, o pai dela. E o pai dela falou para ela que se ela casar com Reb Akiva, ele não vai dar para ela um tostão da fortuna dele. Vai tirar dela toda a riqueza, toda a fortuna. Ela não vai herdar nada dele. Mesmo assim, Rachel aceitou. Queria casar com Reb Akiva. Estava apaixonada por Reb Akiva. Queria casar por Reb Akiva. Conta a Gemara, a história, em Nedarim Dafnun, que eles casaram. E ele não tinha nada de dinheiro. Ele estava estudando e ela não tinha dinheiro do pai. Então eles moravam muito, muito com pobreza. Pobreza. Não tinham nada, não tinham nada. Conta a Gemara que eles, onde que eles dormiam? Não tinha cama, não tinha cama. Eles dormiam em acho que é capim, palha se fala, se não me engano, palha. Palha, tinha palha, arranjou um pouco de palha, Reb Akiva, e dormiam em cima da palha, assim conta a Gemara. Conta a Gemara que Reb Akiva falou para Rachel, olha, se eu tivesse Yerushalayim Shel Zahav, né, aquele quadro bonito de ouro de Yerushalayim, eu daria para você, mas eu não tenho. Né? Então, o que eu posso te dar é essa palha. E dormiram sobre palha. Conta a Gemara, ouça Eliau, veio Eliau, idmi lehoin kaansha. Eliau se fantasiou de uma pessoa, de um ser humano, e ele bateu na porta de Reb Akiva. Amar lehu. E ele, Reb Akiva abriu a porta, falou Eliau, fantasiado de um ser humano, havuli purta de tivna. Me dá um pouquinho de palha de oldes itzi, que minha esposa teve nenê. Velesli midem laguna. Eu não tenho nem palha para colocar o meu nenê. Então esse homem, Eliau Navi, fantasiado de homem, pediu para Reb Akiva se ele tem um pouco de palha para dar para ele, porque nasceu um nenê para ele. Reb Akiva deu, e Omaló Reb Akiva falou para Leinze, para Rachel, Hazi, olha só, Gavra da filo Tivna lo Islei. Olha só, esse homem, nós temos palha. Esse homem nem palha ele não tem, esse homem. Olha como nós somos sortudos. Assim conta a Gemara essa história. Uma vez eu ouvi uma pergunta muito boa para essa Gemara de um rabino. O rabino perguntou, ele não entende a Kadosh Baruch Hu. Se a Kadosh Baruch Hu não faz milagres, Stam Kacha, faz um milagre, tem que valer a pena um milagre, né? A Kadosh Baruch Hu mandou Eliyahu Anavi aí para baixo, para a casa de Reb Akiva. Em vez de ele mandar lá para pedir palha, por que já não mandou um cheque lá de 10 mil dólares para Eliyahu Navi dar de presente para Reb Akiva? E aí podia comprar uma cama normal, podia comprar normal. Se já mandou Eliyahu Navi para lá, não seria melhor que se ele mandasse com um cheque, com um valor para ele poder comprar cama e tudo? Não, mandou Eliyahu Navi para perguntar se tem palha. Por quê? Por que que Hashem fez assim, desse jeito? Falou o Rabino Rabotai, uma mensagem muito forte, muito forte. Falou o Rabino, se Eliyahu Navi ia trazer um cheque de 10 mil dólares para Reb Akiva, Reb Akiva ia comprar a cama dela, ia comprar alguns móveis para casa mesmo, e that's it. O dinheiro se foi e pronto, acabou. Eliyahu Navi queria passar uma mensagem para eles que isso vai valer para a vida inteira. Valorizar o que você tem. Você tem palha. Tem pessoas que não têm palha. Não tem palha. Você tem pessoas que não têm. Ele queria passar essa mensagem. Isso é muito mais duradoura, essa mensagem. Não é só comprar móveis e pronto. É para a vida inteira a pessoa saber valorizar o que ela tem. E isso eu acho que me dá mais importante, Rabotai. Eu costumo falar isso na Yeshiva bastante. Tem muitas midot importantes, todas têm sua importância, mas eu acho que a midah mais importante, que vale a pena trabalhar sobre isso, é valorizar. é o marido com a esposa. Se o marido valorizasse a esposa do marido, as qualidades que cada um tem, teria muito menos problema de Shalom Bayis, de casamento. Se valorizasse o que tem em casa, o que tem, o que nós temos, não o que nós não temos. Né? Meu amigo tem mais do que eu. Mas você tem uma casa, você tem... A pessoa acaba não valorizando as coisas. E se não valoriza, reclama. Se a pessoa valoriza e sabe que tem coisas que ela tem que pessoas não têm, não tem isso. Acaba valorizando, ela não reclama. Eu acho, se vocês me perguntam, quais são as duas receitas para a pessoa ser sim feliz no Olam Hazeh? Falamos antes, é o desafio. Rav Dessler falou que potencialmente o ser humano pode ser feliz nesse mundo. Pode. E é o desafio do ser humano ser feliz. Falei para vocês que não depende a felicidade de coisas de fora. Só se eu ter o kavod, só se eu ter a tavá, não. Felicidade depende de dentro da pessoa. Depende de quê? Duas coisas, Rabotai. Uma coisa, a pessoa aprender a valorizar as coisas. Aprender a valorizar as coisas que ela tem, dar valor. E número dois, ela não só apostar na Olam Hazeh. Olam Hazeh próprio, sozinho, talvez não dá. Mas junto com a Torá, junto com a Torá, Hashem fez o mundo. Vocês sabem que naquele Midrash lá que conta que os anjos estavam discutindo se vale a pena criar o homem ou não. Naquele Midrash, conta o Midrash assim, que Hashem estavam brigando, os anjos. Aí Hashem pegou o anjo de Emet, porque o anjo de Emet falava para não criar o homem, porque o homem é tudo sheker, tudo falso. Hashem pegou o anjo de Emet e jogou para baixo. Jogou para baixo. Explica, o Rebar Kotler, se não me engano, explica. Ele fala que acho que quer dizer isso. Hashem pegou Emet, a Torá Emet, e jogou para baixo. E falou, o homem com a Torá, com o Emet embaixo, vai ser diferente. O ser humano sem a Torá é verdade. É um problema. Nunca vai chegar à felicidade. E vai ser falso mesmo e tudo. Mas com a Emet, com a Torá, o homem consegue chegar. Hashem criou o mundo. E com a Torá junto, a pessoa pode sim, junto, misturar junto as coisas e ser feliz. Rabotai, essa é a minha resposta. E assim a gente vai ir, vocês vão ver, nas próximas parshiot também. Eu acho muito importante tirar dessas parshiot, almoçar para a gente, como, número um, como que o ser humano pode reclamar de barriga cheia. É o que aconteceu a priori. De novo, tem pshatim, tem explicações diferentes, tá? Quem somos nós para falar de... Mas para a gente, sai daqui que o ser humano, ele reclama de barriga cheia. É sim, é. Ele tem um mal. O que você está reclamando? Mas isso é o ser humano. Isso é o ser humano. O ser humano é isso. Se ele nunca está feliz, sempre está reclamando o ser humano. Se não reclama com a boca, reclama dentro dele, com a Hashem, porque isso, porque aquilo. Mas como nós falamos, qual a solução para isso? A solução é a pessoa sim valorizar, trabalhar com Mussar, com Torá, estudar a Torá, cumprir a Torá junto com a Torá. Ela vai ter o prazer, vai ter o onek da Torá junto com o Gashmiut, ela não vai reclamar. Uma história boba, tá? Quero contar para vocês uma história boba. Vocês sabem que no meu meio, onde que eu cresci, o costume é esse. O costume é que os jovens casam, e os pais sustentam alguns anos no kolel, estudam no kolel, depois do casamento, e depois vai trabalhar. Mas começa a vida de casado sendo sustentado pelos sogros, pelos pais, depende da situação. Esse que é o meio assim que eu cresci, é assim. Todos meus amigos, muitos deles foram trabalhar, mas todos eles, alguns anos depois do casamento, estudaram e o sogro ou o pai sustentava. Eu tenho um amigo que uma vez, eu estava lá quando ele recebeu o envelope do sogro dele. Que mandava todo mês para ele dinheiro. E ele mandava para ele $1,300. Todo mês. Aí meu amigo estava comigo e ele recebeu o envelope na minha frente. Ele abriu o envelope, começou a contar 1.900, 1.000, 1.100, 1.200, 1.300. E aí terminou. E ele fala assim para mim, sempre 1.300. Não podia dar uma vez um pouco mais? Sempre 1.300. E aí, na hora, me incomodei muito com essa atitude desse meu amigo. E falei para ele, Não estou entendendo você. Ele tem que te dar 1.300? Ele não tem que te dar 1.300. É muito bonito que ele te dá 1.300. E você reclama por que ele não está dando mais que 1.300? Né? Então ele ficou um pouco perdido assim. Então eu falei: tá vendo? Nós seres humanos somos assim. Isso é o ser humano. Temos que aprender isso. O ser humano, em vez de agradecer o que que Hashem dá para ele, o que que ele tem, ele reclama que ele não tem mais. E esse é o nosso desafio para o Rav Dessler. Isso é kiná, isso é tavá, isso acabou, temos dentro da gente. Motzine et adam min haolam, do mundo feliz. O mundo feliz, o mundo pode ser feliz, o ser humano pode ser feliz. Isso atrapalha a felicidade do ser humano. E temos que trabalhar para isso. Com mussar, de novo, com mussar. A pessoa estudando mussar, a pessoa estudando Torá, cumprindo a Torá também, como falamos antes, só gashmiut, a pessoa aposta nesse olam hazeh, no apartamento, no dinheiro, na esposa, ele não vai ser feliz. Tem que apostar nos dois. Tem que também ter. A Agmará fala que é importante também. A Agmará fala num lugar. Ishana, Keilim Naim, Dirana, Marchivim Datan Sheladam. Faz bem para a pessoa ter um apartamento bonito, faz bem. Mas não só isso. Isso também faz parte. Mas também tem que ter a parte de Ruhaniut, a parte de Torá, que a pessoa tem a parte de Ruhani junto. Essa mesclar as duas coisas junto, Bezrat Hashem. Vamos conseguir sim ser feliz. E essa, para mim, é a resposta dessa paraxá. Eu estou falando assim, é uma coisa. A pergunta foi, mas o que que eles estavam reclamando? A minha resposta, Rabotai, é: o ser humano sempre vai reclamar. Sempre vai reclamar. Vocês vão me perguntar, mas eram tzadikim? Tá, tem resposta para isso. Talvez vamos falar isso mais para frente. Tem resposta para isso. Tem resposta para isso. Eles cresceram muito rápido, falam os livros, tá? Não é que eles se esforçaram para crescer. Hashem deu para eles que eles eram grandes. Hashem deu para eles nevoar e tudo. Uma pessoa que não se esforça para crescer, ela cai rápido. Isso eu posso falar para vocês também de experiência, tá? Fora que está escrito, mas uma pessoa que vocês vão ver que está subindo muito rápido e de repente já está lá em cima, não vai durar muito. Não vai durar muito. Só dura a pessoa que sobe step by step, ela vai se esforçando cada dia, cada semana, vai se esforçando, vai crescendo solidamente. Aí ela vai ficar lá em cima, quando ela chegar lá, vai ficar lá em cima. Já aconteceu algumas vezes na Yeshivá, para vocês saberem, que eu vi um menino que de repente estava subindo assim, muito rápido, e eu chamei a atenção dele, falei para ele: você está rápido demais, não quero, está muito rápido. Ele chegou de repente, depois de um ano. Ele falou que ele quer vestir chapéu. Não deixei ele vestir chapéu. Ele estava muito rápido. E não foi bom mesmo. Não foi bom mesmo. Baruch Hashem, todo mundo que cresce, se esforça, vai crescendo step by step, eles ficam lá. Essas pessoas daqui, falam os farim, chegaram no Matan Torah, Kriyat Yamsu, Matan Torah, não se esforçaram para chegar numa dargah dessas. Elas, Hashem deu para elas essa dargah de presente. Não se esforçaram, então não mudou nada nelas. Elas perderam depois toda a dargá, o nível que elas tinham, e estavam reclamando: não quero carne, quero peixe. Isso é o ser humano, Rabotai. Isso é o ser humano. Isso é para em relação a essa parte da Parashá, quero que vocês se lembrem. Quero falar mais uma coisa pequena da Parashá, eu terminei, que é importante, está nessa Parashá também. Vocês sabem que midot é uma coisa muito importante. A pessoa ter midot, uma boa índole, ter midot, é muito importante. Derech Eretz Kadma la Torah, é mais importante que a Torá. O Ramban escreve que a midá mais importante é anavá. Anavá, humildade. Humildade é a midá mais importante. A pessoa ser humilde. A midá mais feia que tem, que a Gemara fala, que a Shem fala que ele odeia, é uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que se acha o máximo. A pessoa humilde é a coisa mais importante que tem. Assim fala o Ramban. Muito bem. O que quer dizer ser humilde ou ser orgulhoso? Vocês sabem que outras midot, dá para a pessoa chegar à conclusão. A pessoa preguiça, por exemplo, é uma midá, preguiçoso. A pessoa que se conhece, ela consegue chegar à conclusão se ela é preguiçosa ou não é preguiçosa. Pessoa egoísta. Uma pessoa, ele consegue saber se ele é egoísta ou não é egoísta. E todas as midot que tem, a pessoa se analisando, ela consegue chegar à conclusão se ela tem esse problema, tem essa dificuldade, não tem, dá. humildade e orgulho é uma coisa muito difícil, muito subjetiva, eu diria. Todo mundo vai falar que não, eu não sou orgulhoso. Não, eu não sou orgulhoso. Eu não, não. Eu conheço alguém que é, por acaso, orgulhoso, mas eu não sou orgulhoso. Ninguém não vai... Não, como é que a pessoa sabe se ela é orgulhosa ou não é orgulhosa? Se ela é humilde ou não é humilde? Como é que a pessoa dá para saber? Qual que é o termômetro para isso? Vocês sabem qual a resposta, Rabotai? Está escrito nessa paraxá, a resposta. E é muito importante saber. No fim da paraxá, tem a história que Miriam e Aaron falaram Lashonará sobre Moshe Rabbeinu. É no fim dessa paraxá. Falaram Lashonará de Moshe Rabbeinu. E fará a Torá. Batedaber, no fim da paraxá, Batedaber, Miriam, Aaron, Bemoshe. Qual que era o Lashonará? Eles acharam errado que Moshe Rabbeinu se separou da esposa. Bom, o assunto tem que ver, não quero agora entrar no assunto. E falaram para Moshe Rabbeinu que foi errado. E aí, logo depois desse pasuk, fala a Torá, Vaish Moshe anav meod mikol ha'adam asher al penei ha'adamah. Moshe Rabbeinu era a pessoa mais humilde que tinha nessa terra, nesse mundo. O que tem a ver uma coisa com a outra? Parece... A Torá conta que Miriam falou, e Aaron falaram Lashonará de Moshe Rabbeinu. E no próximo Pasuk, fala a Torá, Vaish Moshe Anav Meot. O que tem a ver? Explica os Beforshim, Pshat Pashut, nesses Tsukim. Que a Torá está falando que Moshe Rabbeinu não estava nem aí com isso. Não se importou, não se incomodou que falaram dele mal, nada. Nada. Isso que a Torá quer dizer para a gente. Mas como que a Torá falou isso? A Torá falou desse jeito, Vaish, a Torá não falou isso, Mefurash, que Moshe Rabbeinu não se incomodou. A Torá falou, Vaish Moshe Anav Meod Mikol Adama Asher Al Pnei Adama. E pronto, a Torá falou isso e a gente tem que entender. Se ele era uma pessoa tão humilde, então ele não se incomodou que falaram dele mal. Rabotai, o que nós tiramos desse passo? Muito claro, muito claro. Se a pessoa quer saber se ela... É claro, existem níveis. E nessas coisas eu sempre falo, cada milímetro, cada centímetro que a pessoa consegue melhorar é tudo lucro. Mas se a pessoa quer saber se ela está limpa de orgulho, se a pessoa é uma pessoa humilde mesmo, o teste está se alguém vai falar mal dele, se alguém vai ofender ele, se ele vai se incomodar dentro dele. Se ele não vai responder, já é uma dargá. Já é uma dargá, é um nível bom. Não responde, não fala nada. Mas se ele vai se incomodar dentro dele, vai ficar um pouco assim, doído, é sinal, assim sai da Torá, sinal que ele tem um pouco de orgulho. Quando a Torá falou, que Moshe, quis falar pra gente que Moshe Rabbeinu não estava nem aí com isso, que falaram mal dele, nem aí, a Torá fala, Vaish Moshe Anav Mikol Adam, ele é uma pessoa humilde não se incomoda que falam dele mal, que ofendem ele, não se incomoda com isso. Então, vamos tirar daqui. É importante, porque, como eu falei para vocês, é muito subjetivo. Ninguém não vai se achar orgulhoso. Pensam vocês, se acham orgulhosos? Não, não, não. Eu também não me acho orgulhoso, Rabotai. Ninguém não se acha. Mas esse é o termômetro mesmo. Se a gente vai se ficar chateado com alguém, vai ficar ofendido, é sinal que sim, tem um pouco de orgulho, tem que ir para trabalhar. E, de novo, a solução para isso é estudar Mussar, Rabotai. Para tudo isso que nós falamos hoje à noite, tudo que eu falei para vocês vem de Mussar, dos livros de Mussar. A pessoa que estuda Mussar, ela consegue tirar um pouco do orgulho dela, consegue um pouco tirar do orgulho. A pessoa que estuda Mussar consegue ser mais feliz na vida. Mussar é uma solução para muita coisa. Bezrat Hashem, não é fácil, mas quem procura coisas fáceis, então é... Falam já os Balei Mussar, não é nesse mundo. Esse mundo, Adam, Lamal e Yulat. A pessoa veio para esse mundo para se esforçar, para trabalhar. Esse é o nosso trabalho, lembram? O nosso trabalho é ser feliz. É ser feliz, é o nosso trabalho. Não depende nada de fora, a nossa felicidade. É a gente trabalhar para ser feliz, valorizando as coisas. A pessoa com Torá e junto, Bezrat Hashem, vamos chegar para felicidade e ser feliz.
Chazak Baruch, muito obrigado. Boa noite, Shavua Tov, que todo mundo tenha saúde e semana com muita saúde e muita tzlachá, que a gente ouça sobre Surot Tovot e passe rápido a essa já, poder, possamos sair de casa já.